Está começando mais um. Eu
Eu
acredito
acredito em
em
fadas.
fadas. Aí. Olha só, hoje eu tô com um convidado aqui muito especial. Ou não, depende aí do que vocês acharem, né? Tô brincando. Mas vou deixar ele se apresentar. Pedro, quem é você na fila do pão? Conta aí pra gente.
Boa tarde, gente. Eu me chamo Pedro Sabala, tenho 21 anos. Quase 22, mas eu prefiro ficar nos 21. Sou estudante e um filósofo reconhecido mundialmente e vim aqui trazer meu conhecimento para vocês e espero que vocês consigam pelo menos aprender um pouquinho com a minha inteligência e magnitude.
Muito bem. E aí, chamei o Pedro pra gente falar alguns tópicos bem legais e bem importantes. Isso se o Instagram não nos derrubar, né? Porque estão derrubando
Verdade.
tudo agora, né? Tá aparecendo o
Cara,
Neymar, chega perto dele, ele cai, né? Impressionante.
e o Instagram caiu, né? Hoje, dia 5 de março, terça-feira, eu fui postar uma foto e me deparei com isso. Um absurdo, né? O que eu acho legal, na verdade, o que é interessante quando acontece isso, quando uma rede social cai assim, uma rede social muito grande, o boom que dá em outras redes sociais, né? Principalmente no Twitter.
Sim, tem várias redes que começam a bombar depois que isso acontece, mas eu tava achando que a internet aqui de casa tava com problema, porque ontem de noite, quer dizer, já era madrugada, eu acho que era umas 1h30 por aí, eu tava editando um podcast e aí comecei a rolar o Insta, e aí eu comecei a ver que tava estranho, não sei se já tava querendo cair, mas eu fui dormir achando que era minha internet. Aí eu parei de mexer e falei: ah, não, deve ser a minha internet daqui de casa que tá ruim o Wi-Fi. Aí eu não quis mexer e fui dormir. Aí hoje acordei, tava esse caos todo. E fui pro Twitter, né? Porque acho que todo mundo faz a mesma coisa, galera. Corre pra ver o que tá acontecendo em outra rede social.
Exatamente. E o Twitter, ele é uma ferramenta que as pessoas falam muito rápido, tipo, a informação chega muito rápido lá, né? Então, até quando acontece alguma coisa aqui no meu bairro, por exemplo, eu já tento pesquisar no Twitter. Bairro tal, acontecimento tal, porque, cara, e geralmente eu acho, porque geralmente alguém aqui do bairro comenta, ou sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Cidade, não sei se é bairro, mas alguma cidade, alguma coisa. Porque ali no mais recente, ali tu vê todas as publicações referente àquilo.
Falando em Twitter, Pedro, me diz uma coisa, tu já teve algum momento ali que tu se sentiu famoso, algum tweet teu, alguma coisa que irritou ali no Twitter? Ou não precisa ser Twitter, né? Pode ser outra rede, né?
Não, jamais. Eu sou uma pessoa extremamente oculta, né? É que o Twitter eu nunca usei, nunca fui muito de usar o Twitter, né? Eu sempre utilizei o Twitter para retuitar ou colocar frases de músicas lá, porque eu tava escutando a música e minha vibe tava, o meu mood tava naquele jeito e eu fui lá e postei alguma coisa. Mas nunca fui muito de entrar no Twitter, não. Tu já hitou no Twitter, né? Tu já ficou famoso no Twitter, né?
Já, eu vou contar uma história rapidamente aqui, mas muita gente no Twitter conhece, principalmente quem já tá bastante tempo no Twitter, conhece o arroba Mônica31, quem não conhece, já digo pra ir lá procurar, e muita gente acabou me conhecendo na internet por causa desse Twitter, porque essa menina, a irmã dela namorava meu irmão, então todos os natais, todos os rolês, ela vinha aqui pra casa, e aí, enfim, ficava aqui, a gente brincava e tudo mais. E aí ela postou um dia uma foto comigo na pizzaria. E essa foto irritou demais. Assim como vários outros conteúdos dela. Pedro, eu vou te mandar aqui agora o. Aí tu abre a foto aí pra tu ver, tá? E aí vocês procuram a foto que ela tem comigo e tem uma olhada nos comentários. Cara, eu juro que é muito engraçado. Começaram a pegar umas fotos atual minha e botar lá. E. Ah, virou um surto. Cara, toda semana eu recebo mensagem. Solicitação no Insta ou no Twitter perguntando se eu sou o Bu, porque as crianças da família me chamavam de Bu, porque quando eles eram pequenos eu assustava, eles botavam máscaras e gostavam de assustar. Tanto que a primeira palavra do meu primo foi Bu, porque um dia dei um susto na criança e o guri falou Bu, aí repetiu e virou esse grande surto. Aí todas as crianças da família me chamavam de Bu. Ah, mas acontece, né? Da gente às vezes dá uma irritada e depois a gente volta pro ostracismo, né? Volta ali pro desconhecido. Mas é normal da vida, né? Inclusive, se vocês forem ver o Instagram dela, quem segue a Mônica, cara, muito engraçado porque tem uns caras famosos.
E fala.
O padre Fábio de Mello segue ela. Tem um TikToker muito famoso, que é o @KaiqueBritoR do Twitter. E ele tem muita gente no Instagram também, que comentou nesse vídeo. E ele. Isso aqui, tipo, cara, quando ele comentou, acho que ele nem era famoso ainda. Mas é muito engraçado, porque tem muita, muita, muito retweet, muita coisa falando de mim, tá ligado? E, porra, eu não me acho tão famoso quanto essa foto. Que tem tantos likes e tantas curtidas, tantos comentários, é muito bizarro. Mas a Mônica irritou mesmo, porque todos os tweets dela, ela botava: ah, hoje eu tô muito cansada. Assinado Mônica, tipo, ó. Ah, outro dia eu entro, tá? Ela botava ASS Mônica, tipo assim, cara, ela assinava os tweets, e tipo assim, ninguém fazia isso. Aí ela acabou irritando por causa disso, porque ela era muito, tipo assim, criança, né? Mas ela era muito sincera, tipo, criança, assim, postava as fotos, eu na igreja, eu na crisma, eu com a minha mãe, eu com o Bu, tipo assim, aí começou a viralizar as fotos dela. Tanto que o Esporte Interativo uma vez postou a foto dela na antena parabólica e postou um negócio dizendo: ah, até a Mônica tá com a previsão de que o time vai ganhar e tal. E foi muito engraçado. Olá, Pedro, ainda.
Ah, bom, agora sim. Eu saí do aplicativo para ver lá o Twitter, pô. Eu tô o tempo todo sem tu me ouvir. Eu tava olhando teus Twitters, eu e o Bu, e as pessoas comentando o Bu como está hoje em dia. Sensacional os comentários.
Muitas camadas.
Muitas camadas. Muito engraçado.
Tem muita.
Tô brincando.
O que que tu achou desse grande surto aí das pessoas me
Meu, eu achei sensacional as fotos da Mônica. Cara, eu não conhecia esse meme, cara. Juro pra ti, eu não conhecia. Mas eu achei muito bom. Hoje em dia eu fui olhar e acabei rindo. E muito engraçado os comentários também das pessoas te comparando hoje em dia e tal. Realmente, né? O tempo foi bom, né, pra ti.
É, foi. Mas eu me achava gato, tá? Mas tudo bem. Mas é o meu, é que é aquilo, né? É que nem eu falei ali, quando a gente é menor e tu tem uma internet, tu posta os negócios sem filtro, né? E dá pra ver que as fotos dela é tudo uns bagulho muito sem filtro, assim, do tipo, ah, eu no meu aniversário, eu em casa, eu não sei o quê, entendeu? Isso que é engraçado, porque é muito orgânico.
Ela postava, tipo, exatamente, o engraçado é isso, né? Ela postava as fotos com uma naturalidade, só que é alguma coisa que as pessoas não faziam na época, e não fazem até hoje em dia, né? Inclusive, tem pessoas que fazem isso hoje e viralizam também. Tem aquele cara que, aquele gurizão do interior que toma gasosa e come cueca virada. E ele fala: tô aqui, o papai foi na padaria e trouxe uma cueca virada e uma gasosa. Eu vou tomar o café agora aqui, ó. E o cara virou desotregado, só fazendo isso. Mostrando o dia a dia dele com uma naturalidade. Eu acho isso engraçado.
Mas é que eu tô com dois na minha cabeça, tá? Não é o Jânio aquele, né?
Não, não é o Jânio. É o outro cara.
É uma criança?
Não, é um cara, é um adolescente. É um cara grande, ele fala, ele age com uma naturalidade, tipo, ele é um cara trigentil, assim, sabe? Tipo, a gentileza dele encanta as pessoas. E as pessoas gostam dele, tá ligado? As pessoas
Ah,
não debocham.
claro, eu sei quem é um que fala bem, mas eu não sabia que ele tomava gasolina, meu.
Não, não é gasolina, cara. É gasosa, é tipo, é um refri de uva, um bagulho assim, eu não sei direito o que é.
Tá, mas eu sei quem está falando, é o moreninho, né? Cara de cabelo preto.
Isso.
Tá, claro, eu seguia ele, só que eu acho ele engraçado e tudo, mas ele é o tipo de coisa. Na minha opinião, claro, né? Mas é o tipo de coisa que tu acha engraçado ali por um mês e tal, tu segue, porque ele fala com
Ah, sim.
uma naturalidade, né? Só que, tipo, aí depois perde um pouco a graça. Aí, tipo, tu vê um tempo, tu acha engraçadão, aí depois tu, tá, beleza. Aí tu dá uma parada, mas eu entendo.
E o que que as pessoas fazem? As pessoas, elas. Com tudo isso que tu falou, concordo. E com tudo isso, as pessoas criam meme em cima. Por exemplo, colocam o rosto do Renato Cariani fazendo ele coloca um filtro do rosto do Renato Cariani nele, aí fazem como se fosse o Renato Cariani tomando a gasosa e comendo a cueca virada, tá ligado?
Ah,
E isso é muito
tá.
engraçado.
Entendi.
É muito engraçado.
Mas, meu, e foi tão legal o negócio dele que ele estourou, né? Tipo, e é isso, quando a gente é naturalzão, é muito legal porque a galera gosta, né? E. Ah, eu acho que é isso. Isso também é um pouco da coisa que a gente sente falta, eu acho, hoje em dia, principalmente no Instagram, que é tudo muito maquiado, muito filtro. Até o TikTok, eu acho que ele é o que as outras redes eram no passado, assim. O TikTok é a coisa que tu consegue ver as pessoas mais naturalmente, eu acho. Não sei por quê, mas o TikTok ainda parece que, apesar de ter algoritmo e tudo, é a rede que ainda tu consegue ver as pessoas de um jeito mais natural, parece.
Sim. Falando nisso, né, das personalidades das pessoas, né, ficar mais aparentes em algumas situações, a gente tem o caso agora do Davi, né, no final de semana do Big Brother no Brasil e de toda a confusão que gerou dentro da casa. O que que tu tens a dizer sobre isso? O que que tu achou da expulsão do Davi? Tu viu as imagens? Tu achou que foi justo, foi injusto para Vanessa?
No caso, a expulsão da Vanessa, né? Tu falou a expulsão do Davi, ficou engraçado. Mas,
Perdão, da
entendi.
Vanessa.
Entendemos aqui, a audiência entendeu. Ai, peraí. Fui agredido aqui. Passou um carro de som muito alto aqui e me agrediu. Vou pedir a expulsão do Davi. Passou uma moto estourando. Mas, não, meu, eu achei que foi nada a ver, assim, a expulsão dela, porque eu acho que de tantas maneiras. Teve tantos outros momentos, eu acho, que já tinham sido bem piores ali nesse Big Brother, que umas discussões e tal, às vezes ali que eles brigaram de verdade, e aquilo ali foi um negócio nada a ver, tipo, a mina, fora que ela tava dura de louca, né? Então, e aí isso não é em parte só culpa dela, e porque, tipo assim, cara, é a produção que dá as bebidas, né, e os entorpecentes, sabe, pra galera ficar louca. E, tipo assim, ela tava fora da casinha mesmo, assim. E ela não chegou a bater nele. Ela encostou e, tipo assim, no pé do cara. Não foi nada. E não foi forte pelas imagens, né? Foi ridículo. Assim, eu acho que o Davi, ele, apesar de ser uma pessoa bem polêmica ali no que ele fala, tinha metade do público ainda tava com ele, assim. Ele tava com um favoritismo ainda grande. Eu acho que ele só demonstrou que aquilo ali foi além de jogo, né? O cara, ele foi totalmente sem caráter de pedir a expulsão dela. Tudo bem que é um jogo e é dinheiro e ele tem que fazer de tudo para ganhar. Mas, bah, foi completamente mau caratismo. E aí, vendo isso, só esse fato isolado já me deu vontade de torcer para ele não ganhar. Daí depois disso só foi ladeira abaixo, assim, né? Aí não me agradou, mas o que tu achou?
É, no patamar que o Big Brother chegou, eu acho que o prêmio de 1,5 milhão para a pessoa não é o mais interessante. Eu, com uma estratégia pessoal minha, eu utilizaria do Big Brother para me mostrar dentro da casa, até porque a minha vida não vai se resumir naqueles 3 meses, né? Tipo, não vou ganhar aquele 1,5 milhão e vou ganhar na vida. Que o posterior do Big Brother, eu acho que a postura que tu tem lá dentro, a postura que tu tem com as pessoas, a postura que tu tem com o público, eu acho que indica bastante a tua popularidade quando tu for sair de lá, tá ligado? Não importa, tem muitos, nos últimos Big Brothers, tem muitas pessoas que não ganharam e se deram muito melhor aqui fora do que as pessoas que ganharam. Então eu acho que isso faz ele crescer no jogo, mas ao mesmo tempo eu acho que vai ficar só nisso, porque ele tá sendo um bom jogador. Só que, apesar de eu achar que quando vai para caráter, atitudes que não demonstram caráter, já é além do jogo, enfim,
Perfeito.
eu acho isso. Mas ele tá jogando, ele jogou, é a maneira que ele acha certo jogar. E eu acho que aconteceu isso também com o Arthur Aguiar. Eu senti muito isso também no Big Brother, Arthur Aguiar, né, trazendo isso, que ele jogou, ele priorizou o jogo acima das amizades dele, acima dos aliados dele no jogo, acima das pessoas, tipo, ele priorizou o jogo tanto, ele ganhou, só que ele ganhou, mas ele se queimou por causa disso, entendeu? As pessoas não gostaram que ele ganhou,
Não,
as pessoas, pô, né?
e
O
justamente.
Arthur ganhou, eu acho que, tipo, tem muitas pessoas que são ex-BBB hoje que estão melhor que o Arthur Aguiar, que ganhou o programa. Então eu acho que o
Cara.
Davi fica nesse meio, assim, eu acho que ele foi parte do jogo dele, mas eu acho que, cara, não é mais isso, entendeu? Não é isso, Big Brother.
Não, eu tava pensando, juro que enquanto tu falava, eu lembrei do Arthur Aguiar também. Apesar do BBB dele eu ter desistido na metade de assistir. Nem olhei, olhei
Muito
pouco,
ruim, né? Big
verdade.
Brother, né? Muito ruim
Hã?
esse
É,
Big
tava,
Brother. Muito ruim esse BBB.
foi podre demais, foi o pior. Mas assim, se tu for pensar de todos os participantes do Big Brother 20, lá, né, desde o 20, 21, 22, cara, das três edições, tá? O da Thelma e da Rafa Kalimann, lá da Manu Gavassi, o BBB da Juliette, foi umas 40 pessoas, tá? Todos os ex-BBBs, todos, até a Kerline, que foi a primeira semi-Big Brother lá da Carol Conká, aquela mina, tipo, que saiu na primeira semana, ficou dias na casa, até ela teve mais popularidade que o Arthur Aguiar, meu, a mina fazendo propaganda do iFood, ela é muito seguida no Instagram e no Twitter e tal, o pessoal faz meme com ela até hoje em dia, e a mina tá ganhando uma grana, o Arthur Aguiar, ele virou uma persona não grata, o cara que, tipo assim, ninguém quer trabalhar com ele, ninguém quer ter o desprazer de nenhuma marca, sabe? As marcas não querem mais o cara. Então, olha que loucura, o cara se queimou de uma maneira que ninguém não quer nem fazer novela com ele. Antes o cara, ele era. Tudo bem que ele canta mal pra caraca, né? Fora da casinha. Mas, tipo assim, nem música, nem novela, sério, os caras, ninguém quer mais, tá ligado? E pra tu ver, o cara é um cara bonito, porra, mas assim, às vezes dinheiro e beleza não é tudo, né? Tu tem tudo e não tem nada, e é foda.
Exatamente. Faço das tuas palavras as minhas.
Perfeitamente, então. Galera, a gente quer agradecer todo mundo que escutou até aqui, né?
Ah, e deixem nos comentários também, né? O que que vocês acham da expulsão do Davi? O que que vocês acham? Até onde é jogo e até onde é caráter? A partir, né, da onde que é caráter? E é isso. Vamos ver, né? O que que o pessoal fala? Ver se a gente tá com o pessoal concordando com a gente ou não. Vamos ver, né?
Tá, então eu e tu concordamos que no ponto da expulsão ali da cama não tem nada a ver.
Sim, eu acho que não foi, eu acho que não foi justa a expulsão da Vanessa, eu acho que ela estava muito louca, eu acho, quer dizer, acho não, né, ela estava muito
Oh.
louca, e aquilo lá foi uma coisa extremamente que acontece, na verdade foi, aconteceu esse episódio porque eles se odeiam, né,
Eu
e por
já
isso...
fui expulso de festa por muito menos. Brincadeira, brincadeira, pessoal, brincadeira.
Eu também, mentira.
É mentira.
Então tá, gente, não esqueçam de comentar aí o que que vocês acharam dessa expulsão. A gente quer a opinião de vocês também aqui no Spotify. Também, por favor, deem uma olhada no nosso Instagram, em Fadas Acredito, no meu pessoal, Pedro Sabala, e o do meu parceiro, Paulo Guedes. E também como é que funciona lá o Insta lá do Acredito em Fadas lá. Me fala aí, Paulo.
Cara, se tu escrever fadas em qualquer rede social, Spotify ou no Google, qualquer lugar, se você escrever a palavra fadas, vai aparecer esse podcast aqui, porque a gente já apareceu na lista ali dos 30 melhores do Spotify no passado remoto, mas a gente quer voltar, então compartilhem, deixa o likezinho pra nós que a gente fica muito feliz. Segue a gente no Instagram também, que é Em Fadas Acredito, lá no Instagram mesmo. E a gente vai ficar muito feliz aí com a opinião e com a proximidade de vocês. Compartilhem com o mundo, marca a gente nos stories se estiver ouvindo. A gente vai ficar muito feliz de ouvir vocês também, tá bom? E é isso então, até a semana que vem. Toda quinta-feira, meio-dia, episódios novos.
Tchau, gente. Muito obrigado. Um forte
Beijo!
abraço a todos vocês e uma ótima semana. Beijos!
Tchau! Ih.